Capitão tá pronto. Bom dia a todos. Hoje é dia 16 de fevereiro de 2024. Estamos no Epicentrismo em debate número 206. O tema é parapercepciometria das energias imanentes. A especialidade é parapercepciologia. Eu sou o professor Roberto Laime, estou aqui para a gente debater e aprofundar o máximo possível esse tema, trocando nossas experiências. Então, a parapercepciometria das energias imanentes é a mensuração técnica, aferição, identificação, análise, qualificação do autodomínio do energossoma quanto à interação, reconhecimento, descrição, discriminação e classificação das energias primárias dispersas pela natureza e em todas as realidades físicas, com o objetivo de empregar de modo sistemático e autoconsciente as bioenergias com fins interassistenciais e evolutivos. Enfim, é o início aí do domínio das energias imanentes, né? Então, a gente precisa aí se esforçar a aplicar todas as técnicas disponíveis que a gente já conhece, a fim de reconhecer essas energias, enfim, da natureza, do cosmos em geral, as energias não conscienciais, vamos dizer assim. Então, um dos primeiros tópicos que eu coloquei aí, frisei, é justamente essa divisão didática, né, entre energia imanente e consciencial. O próprio professor Valdo, propositor, né, das temáticas, ele frisava que era questão de uma divisão mais didática para a gente aprender, né, a diferenciar esses tipos de energia, né, das energias comuns humanas aí que geralmente a gente troca no dia a dia. E, enfim, ele também enfatiza que nessa vida, né, prática, um ortopensata no léxico, que nessa vida prática, nessa vida respiratória, evoluir e dominar a energia imanente cada vez mais. Claro que, enfim, a gente vai dar a banana para a energia consciencial e aí só focar na energia imanente? Não é por aí. Obviamente, essa divisão é para a gente ir aprendendo em termos de qualidade, né, das energias. Então, a gente tem alguns indicadores, a gente vai procurar discutir aí, que é muito importante a gente diferenciar essa qualidade das energias que predominam entre as nossas relações, que é a energia consciencial, da energia primária, as energias naturais, que estão dispersas pela natureza e, ao longo da evolução, se caracterizaram por esse estado mais de, vamos dizer, neutralidade, enfim, de pouca alteração, pouca perda de qualidade. Quando a gente fala assim, energia alterada, energia que perde qualidade. Uma outra questão que eu colocaria aqui também é em relação ao paradoxo, né? Muito interessante. Eu costumava fazer várias vezes essa pergunta, né? Enfim, hoje o pessoal já ficou mais traquejado, mas eu gostava de perguntar qual que é o padrão de energia mais evoluído que a gente pode acessar, de consciencial ou de imanente? E aí, o que é que vocês acham? A maioria do povo sempre falava energia consciencial, mas não é, senão isso quebraria o próprio conceito, né? A diferenciação entre as energias. Mas a nossa tendência, enfim, até enfim, pelo nosso histórico evolutivo, nível evolutivo, entendeu? A gente está saindo da condição de credor para doador, para recompositor. Isso é muito sério, né? Então, o credor, ele quer energia, e a energia, né, é cobrança da energia consciencial. Entendeu? Então, vamos ser, primeira coisa, ser realista, né, gente? Então, vamos ficar sonhando com a evolução para lá, para cá, e aí, enfim, dar as costas para isso no sentido de, né, relegar todo o nosso rolo de interprisão, e a gente está numa fase de recomposição, né? E aí achar que energia imanente vai fazer milagre e tal, e dissociar. Então, nosso nível evolutivo é esse, acho que primeira coisa é a gente encarar. E, como eu falo lá no final, também levar direito isso, ou seja, estar atento, se esforçar para dominar a energia consciencial, essa energia que prevalece nas nossas inter-relações, mas sem deixar de focar na energia imanente. Eu vejo que é um desafio. Claro, mas é difícil já dominar a energia consciencial. E aí, enfim, vou dividir a atenção, espaço com a energia imanente? Vai fazer o quê, né, gente? O que a gente vai fazer? A realidade do cosmos predomina o quê? Energia imanente. Qual é a energia mais qualificada? Energia imanente. E aí, não tem outra saída, eu vejo. Aqui na taxologia, ainda na primeira página, eu coloco uma diferenciação, né? Fiz uma proposição didática aí para a gente diferenciar as energias imanentes a partir da consciencial. Ou seja, a gente teria um padrão mais próximo aí à zoenergia, e aí vai na sequência fito, hidro, gel, até chegar, né, aero e cosmoenergia. Então, a mais distante do nosso padrão seria a cosmoenergia e a mais próxima a zoenergia. Na casuística, eu coloco um pouco aí das minhas vivências, e em cada tipo de energia procurei, vejam que eu procurei organizar o texto de modo a frisar um pouco da vivência, alguns locais onde é possível a gente vivenciar, né, essas energias, e algumas aplicações que eu pude observar ao longo desse tempo, né, mexendo com natureza, energia imanente, algumas aplicações que eu pude observar que elas se destacam. Então, cada tipo, cada variedade dessa, ela acaba se destacando com alguma peculiaridade. Claro que, assim, a gente tem que ter sempre em mente, gente, que energia imanente, consciencial, enfim, a fonte é a mesma, a gente tem a consciência e a energia, e isso são modulações da energia. Então, os tipos de energia imanente e mesmo a energia consciencial são modulações, né, são padrões da energia, enfim, que envolve a consciência, da bioenergia. Então, a gente precisa estar à vontade com isso. E aí, lá na enumeração, eu destaco aqui o CAE, que foi o meu principal laboratório aqui, acho que para todos nós, para vivenciar, né, fazer experimentos com energias imanentes. Então, aí eu destaco alguns locais que vale a pena vocês registrarem, verificarem se tem lógica isso que eu estou colocando. Enfim, tem um verbete, e aí vale citar que está na referência, o verbete bioenergotaxonomia. Eu trago depois mais detalhes sobre esses experimentos no CAEC. Tá? Então, quem não viu esse verbete, da especialidade também energossomatologia, foi defendido em 2000 e lá vai fumaça, né? 12. Então, ó, mais 12 anos já, caramba. Então, tem aí esse verbete que vale a pena dar uma olhada. E aí o CAEC tem muitos locais, né? E, enfim, também muitas consciexes, intermissivistas e amparadores que circulam aqui no campus, que ajudam muito a gente quando a gente vai fazer esses experimentos. Então, eu queria destacar isso aí também, por isso que aqui é um ambiente super otimizado. Na hora que a gente vai mexer com energia imanente, aí por fora, pelo campus, sempre chegam muitas consciexes, não só os amparadores para aproveitar e fazer assistência, enfim, oportunidades de escagem, mas vários intermissivistas também no sentido de aprender, fazer os experimentos, acompanhar os experimentos que a gente faz. Então, isso é muito rico aqui no campus CAEC. Depois, eu procuro fazer uma correlação dos tipos de energia imanente e a história holobiográfica. Isso aí veio de inspiração, até derivada de um curso que a gente tem aqui. Foi proposto pelo... O roteiro foi proposto para mim pelo professor Valdo Vieira, do Visita à Natureza, né? Então, a gente tinha que começar o curso na holoteca, ir para a natureza e depois voltar para a holoteca, né? Mas por quê? Justamente pela associação de ideias, enfim, para ampliar o universo das correlações que a gente pode fazer. E aí eu procurei destacar aqui nessa holobiografia algumas funções sociais ligadas a essas energias. Então, por exemplo, né, tem algumas que são muito óbvias, o meteorologista e a aeroenergia. Mas aí tem a questão, ó, o músico, o fonoaudiólogo, a cosmoenergia, os astrônomos, matemáticos e por aí vai. Então veja aí, dentro da linha holobiográfica de vocês, quais funções se destacam? Onde é que você se encaixa mais? Não é? Meu amigo Elison aqui, a geoenergia, olha lá, a agronomia, o cultivo, enfim, olha lá a sua relação, não só com a fitoenergia, né? Eu já pus ali, a agricultura, a agronomia tem a ver com a fito e a geo, né? Aí tem a ver, aí dentro disso, onde é que você tem mais uma raiz? Depois, eu cito aqui uma relação da para-história, para-historiologia, a civilização egípcia, para destacar, assim, do ponto de vista histórico, quais possíveis correlações a gente poderia fazer, principalmente dessa relação que me intriga, essa relação das lideranças com a energia imanente. Falando em Egito, né, chega a especialista em egiptologia aí. Então, aí veja, eu, pela influência, né, do home office, não, mas a gente tem muita ligação com a civilização egípcia, né, a gente teve também no Egito. E aí, mas aí começou a me marcar isso, né, então cada, as lideranças, qual é o quanto de, quanto que influencia, né, aquela liderança, o rapport com a energia imanente, porque veja, o que é que dá força da energia para a pessoa, para a consciência, né, qual, entendeu, tem muita gente, claro, que tira a sua força, a gente vê várias lideranças que tiram força dos outros, dos liderados, né, então é aquela coisa e vem relação de dependência, manipulação e tal, tem essa coisa da liderança tóxica. Mas tem lideranças que, pela força com... Aí eu acho que seria mais essa, uma liderança mais saudável, homeostática. Quando a liderança pega essa força das energias imanentes, e não simplesmente dos liderados. Né? Então aí tem algumas personalidades, né, que eu destaquei, e vejam que tem uma correlação com a energia imanente. E aí, claro, cabe a isso abre muitas dúvidas para a gente, né? E aí, a civilização romana, as lideranças lá, e, enfim, as lideranças do Império Britânico, como é que foi? Então, em cada região, teve lá suas lideranças, como é que é essa relação com a energia imanente? Uma das coisas que me levou a questionar isso foi justamente essa questão de retroforma, né? Pesquisar a retroforma. E, apesar da retroforma, é óbvio, ter relação com a energia gravitante, sua, tem informação sua ali, tem energia gravitante, mas o quanto que é seu rapport com a energia imanente do local fortalece a constituição de uma retroforma positiva, que é isso que interessa. Entendeu? Aí, que a retroforma positiva, gente, tem escrevido também sobre isso, traz muita, enfim, muita correlação de ideia, enfim, energia defasa muito nossa percepção de energia, enfim, de tempo. Então, é um laboratório muito rico. Enfim, acho que é isso. Só na referência faltou depois, como a gente vai depois publicar isso. Tem que acrescentar aqui, balneário bioenergético, né, já que falei do CAEC. Embora tenha na referência aqui, eu acho, do outro verbete. Mas, enfim, está aí aberto para vocês ficarem à vontade e questionar.
Laine. Bom dia, Laine.
Bom dia.
Cara, achei muito bacana. A gente estava conversando nos bastidores antes aí das antecipações ao tema, né? Mas agora, lendo aqui alguns detalhes, me chamou muita atenção e eu fiquei refletindo sobre os lugares que eu passei, né? E afinidade com a hidroenergia, inclusive o Rio Grande do Norte, Natal. Isso que você falou das dunas e das rochas, os recifes, né? Eu me sentia muito bem dentro d'água, né? Aí eu sei que isso tem a ver também com o meu passado.
Agora, né? Tem que ver a coisa da navegação aí.
Mas uma coisa que, outra coisa que chamou a atenção aqui, eu fiquei lembrando também lá de Tintagel, né? Ali é um lugar que tem tanto hidroenergia, como geoenergia, como...
aeroenergia.
Né? Eu fiquei lembrando que você falou que foi em algumas regiões e fez comparação. É muito interessante lá a tintagem, porque no meu caso eu tive uma percepção, inclusive, de curso intermissivo, né? Eu tive uma extrapolação lá, principalmente por conta da quantidade de energia de todo tipo que você acaba percebendo lá. Não sei se eu lembro que você já comentou que esteve lá. O que você percebeu exatamente lá em Tintagel? Tem relação com o que você cita aqui como exemplo, né? De comparar os tipos de energia. O que você percebeu mais lá? O tipo de energia, por assim dizer?
Não, de tipo de energia lá, não. Toda a Inglaterra é muita geoenergia forte, né? Em todo lugar. Isso chama muita atenção. E aí depois vem a aeroenergia, que é muito forte ali em Tintagel, né? E aí, claro, hidroenergia ali junto ao mar. Então é muito, é um ambiente, toda vez, né? Eu fui duas vezes lá, mas é um ambiente que chama muita atenção por isso, né? E tem essa relação com a nossa memória intermissiva, né?
Sim. Ali tem uma comunex, né? Sobre aquela região, né? E eu acho que isso só intensifica as coisas, porque...
Exato.
Porque eu acho que a energia imanente... É engraçado que a impressão que dá é que você se sente mais uníssono com tudo aquilo lá. É muito estranho. Para mim isso foi muito estranho, né? Porque vendo o que você traz enquanto energia avançada, né? Padrão de energia avançada, de fato, né? Até eu lembro da cosmoconsciência, que é uma experiência onde você se sente uníssono com o cosmos. Então faz sentido quando você pensa, né? Você coloca que... a energia mais avançada, de fato, é imanente. Senão a gente teria muita facilidade de perceber as consciências livres, a energia do serenão, né? Que eu diria que provavelmente, em tese, está mais próxima desse padrão, né? Não sei se você concorda.
Não, exato. Então a gente tem que tirar proveito desses ambientes para gravar bem o padrão dessas energias e aí você fazer as comparações necessárias, né? Então, uma das formas da gente aprender a discriminar, realizar, praticar para a percepciometria, é justamente o comparativo. Então, a gente enriquece muito. E aí, claro, você gravando esse padrão, na hora que chega esse padrão espontaneamente, por exemplo, aí você vai sondar. De onde veio? É só porque falou no lugar? Tem consciência ligada àquele lugar? Aí você começa a juntar as pontas, né?
Como é que você discrimina? É porque eu fiquei pensando exatamente. Energia imanente, pô, muitas vezes você sente um bem-estar, dependendo, obviamente, do lugar. Estou falando por mim. Mas como é que você discrimina exatamente os diferentes padrões? Por exemplo, você chega lá, em determinada região, você percebe que tem hidroenergia e geoenergia. Mas como é que você consegue discriminar entre um padrão e outro? Boa. Existe alguma técnica que você aplica?
Tem, eu coloquei, aqui não deu espaço para colocar, mas nesse verbete da bioenergotaxonomia, tem aqui, ó, seis indicadores. Tá? Seis indicadores, ó, densidade, estabilidade, intensidade, ritmo, temperatura, velocidade. Tem uma combinação desses indicadores, por exemplo... E agora, claro, varia conforme o lugar, as características do lugar, mas, exemplo, a geoenergia, né? Mesmo ali na Inglaterra, de modo geral, ou aqui mesmo, os geochakras, que no CIEC você pode fazer o comparativo, o geochakra aqui do Marco Central, a Praça da Paz, e o geochakra lá perto do Holociclo. Então, o que você vai fazer? Aí você vai... jogar, você vai acoplar, igual a gente faz no acoplamentar, você acopla com aquele local, você absorve energia, exterioriza energia, então mistura a sua energia com aquele padrão lá. Então aí você vai ver, altera a densidade, entendeu? Altera a temperatura, o ritmo, tem pulsação, não tem? Por exemplo, a gente que já mexe aí todo ano, durante todo ano, há muito tempo, deu uma diferença muito significativa, tipo, antes e depois do megálito. Entendeu? Ali a Praça da Paz. Entendeu? Quem conheceu ali antes do megálito, vai ver que o fluxo é diferente. A polarização que a rocha ali faz. E aí eu citei também... Não é porque é rocha que é a energia mais densa. Às vezes, o mais denso está lá no deserto. Entendeu? Às vezes, lá no Egito, chamou atenção mesmo alguns pontos. Assim, no meio do deserto, fui caminhando, saí da pista lá principal, fui andando para dentro lá do deserto para mexer com a energia, né? E, cara, é pura areia, né? Só areia.
Um lugar também que, assim, que mexe. Você entra, acho que em EV espontânea, lá em Stonehenge também, na Inglaterra. Tem um
Stonehenge é bem positivo, é.
É positivo e, se falando em densidade, eu lembrei, né? A impressão que dá é que lá é mais...
Agora, por exemplo, Stonehenge tem cosmo-energia. Que aí ativou
pronto,
corona, chakra.
É isso mesmo.
Por isso que aí fica todo mundo abestalhado.
É, gente, a gente está... Muita gente que fica lá dançando.
Se a gente... É, aí vem o... Assim,
os místicos, né?
Se a gente instalasse um campo aqui, cosmo-energia, eu falei aqui, é mais desafiante, porque, cara, cosmo-energia deixa todo mundo... Ou a pessoa... Porque ela desconhecida, né? Facilita a descoincidência. Aí ou a pessoa aproveita a descoincidência com lucidez, ou fica babacado, ou apaga... Ou fica abestalhado.
Assim. Entra numa euforia que dificulta o raciocínio lógico.
Então, quem quer vai mais falar? Pode falar, Antônio. Será que está ligado, seu...
Acho que agora está, né? Tá. Parabéns, foi um trabalho seu muito exaustivo. E me fez lembrar aqui, na época que a gente trabalhava com o CIP, né? Dava aula de CIP, tinha todas essas energias, né? Eu queria que você tirasse uma dúvida aqui, é questão mais de curiosidade, tá? Deixa eu ver aqui. É a questão aqui da relação que você fez. Por exemplo, a energia, você falou no fonoaudiólogo. Eu sei que é um aspecto social, mas depois você me explica. Fonoaudiólogo, matemática, que no segundo, dança, geografia, energia até que combina bem com o dançarino, que está no chão, né?
Uhum.
E a zoonergia com o guerreiro. Esses três aí, eu queria que você me expandisse, porque achei interessante esse recurso que você teve, né?
Então, esse, o fonoaudiólogo e o aeroenergia.
É, fonoaudiólogo, o guerreiro e que foi...
O guerreiro e a zoa, a gel e o dançarino, né?
É.
É, isso. São diferentes aí, é.
São.
Eu fiquei na dúvida, assim, até de colocar, mas acho que sim, tem correlação. Porque, ó, o som propaga o vento, né? Entendeu? O quanto que, enfim, altera a parapercepção. E uma das formas também da gente perceber ali a aeroenergia tem essa sensibilidade aqui, auditiva. Você, por exemplo, entra,
geração, né?
Sabe, escutar o silêncio. Você já exercitou escutar o silêncio?
Sim.
É uma forma de você perceber energia. Então, tem uma sensibilidade, a sensibilidade auditiva, ela uma hora se mistura
amplia,
com a questão,
né,
das energias. Então,
tá,
vale muito a pena fazer experimentos, principalmente comparando diferentes locais.
Agora,
de energia e o dançarino, tem um... O professor Valdo até escreveu, não sei se é um verbete, mas...
É, eu assisti um filme...
Consciência podálica, da... lembra que ele... A gente é, debateu podálica. Muito isso, ele trouxe até o vídeo do dançarino, do sapateador, né?
Isso,
Então, justamente sobre isso. Então, mas é geoenergia, e aí o cara... Entendeu? Navega na geoenergia ali, sapateando. Está muito
agora,
interessante.
O matemático e o guerreiro. Eu não tinha visto o matemático aqui.
É, então, aí o cosmo-energia, o matemático. Enfim, eu penso na matemática do ponto de vista evolutivo. Assim, eu costumo falar, a matemática evolutiva não falha, né? Porque quando você pensa assim, ó, mega sincronicidades, a probabilidade de você... Entendeu? Encaixar mega sincronicidades é uma loucura. Enfim, eu estava... Quando escrevi isso, eu lembrei de um dos experimentos que a gente fez aqui. Uhum. Na verdade, ó, o Jânio está aí testemunha. Primeiro experimento que a gente fez no tertuliário, não tinha teto, né? E a gente estava chorando as pitangas, por quê? É por causa de 5 minutos, a gente fez o experimento, foi um dia de ralação, mexendo com energia imanente. A gente passou na holoteca, quer dizer, foi o externo, passou na holoteca, passou o Marco Central e tal. E aí tinha avisado ao professor Valdo que às 7 horas a gente estaria aqui para começar a observar o céu. E aí a gente chegou às 7h05. Ele já estava lá fora, porque eu estava lá às 7 horas, vocês não chegaram, não sei quem, amparador, não pode, não espera não. E pai, deu aquela bronca. E a gente estava cheio de energia imanente, passou o dia mexendo com a energia imanente. E aí ficou tudo, aí entrou aqui. Aí, enfim, a gente conversou com ele ali fora e tal. Estava só em tijolo aqui, né? Uhum. E aí, ele, enfim, a gente conversou, depois entrou e ficou observando o céu aqui. E acho que a gente estava sentado era desse lado, porque o Cruzeiro do Sul estava para cá, né? Foi o primeiro experimento com... Primeira vez que eu peguei aquela caneta ali. Daí, pega, deixa eu apontar ali. Aí eu fui falar dessa coisa da relação holobiográfica, né? Olha, tem muita relação com o Cruzeiro do Sul, desde a infância e outras vidas que eu tenho. Quando eu apontei o laser para o meio do Cruzeiro do Sul, na mesma hora cruzou um meteorito, ali, estrela cadente, né, que é o meteorito. Cruzou com a ponta do laser no meio do Cruzeiro do Sul. Aí você vai ver, calcular aqui qual a matemática de a probabilidade de isso acontecer. Eu posso passar o resto da vida apontando com a ponteira laser ali.
Só em outra vida, nessa.
Quantas outras mais para frente isso vai acontecer lá?
Agora, Guerreiro.
Então, a matemática no cosmos é um negócio muito sério. O cosmos é energia,
tá
bem, muito
tá
sério.
Clareou bastante. E o Guerreiro agora?
O Guerreiro, isso é zoenergia. Ah, vem, cara. Tipo, a gente se...
Tá mais para bicho mesmo.
Dependendo, né, da pergunta que você fizer, a gente se pega lá fora.
É.
Sabe, eu nunca ouvi esse papo, não. A zoenergia é isso, cara. Tipo, território. Você... Entendeu? A gente tem que jogar.
Acertamos na saída.
É. Você nunca ouviu falar esse papo entre guerreiros?
Cara. Inclusive lá na política, lá no... Congresso aí da vida aí.
Então, veja, isso aí é a zoenergia. O território, caramba, é muito sério. Agora a gente não pode ser bobo com isso também. Por exemplo, ai, eu sou evoluidão e faço assistência. Aí todo mundo vem na minha psicosfera, faz o que quer, uma zona, e entra e sai, acopla, suga energia e tal. Que isso? Entendeu? Aí, ó, a zoenergia aí. Entendeu? Sério. E aí, por isso que agora é uma das... É incrível, é outro paradoxo aqui. Por isso que teve na dinâmica, eu reflito sobre isso até hoje, cara. Eu relato aí na zoenergia. Um amparador, esse ex-xamã que acompanha a gente nas dinâmicas, enfim, trabalhos aqui no CIEC, chamou a atenção para isso, né? Que, nossa, eu fiquei com a cara no chão, né? Que a zoenergia é pouquíssimo usada, das menos usadas para a gente mesmo, né? Entendeu? Então, isso mostra um conflito ainda profundo da gente. Ainda o ser humano ainda tem muito conflito consigo mesmo, né? Entendeu? De auto-reconhecimento, de auto-imagem, essa coisa toda, domínio mesmo de energia, entendeu? Porque ainda fica nessa de... Claro, depois de muitos séculos, milênios, né, com influência mitológica, religiosa, né, de se sentir, enfim, especial, diferenciado. Diferenciado tá óbvio, mas e daí? Entendeu? Não está no corpo de bicho, não está na energia de bicho. Entendeu? Esse discernimento a gente precisa aprofundar para poder, eu acho, ter um domínio melhor da sua energia. Mas você ia falar... Alô, alô. Quer testar o verdinho? Alô, alô. Às vezes...
Oi, foi.
Agora foi.
Roberto, muito bom, né? Sempre, para mim, né, falar desse assunto, acho que... É bem importante, principalmente por essa frase que eu sempre leio e reflito, né? Na vida prática, nesta vida respiratória, evoluir é dominar a energia imanente. Então, eu reflito muito em relação a isso. E eu queria fazer duas perguntas para você. Na parte da aeroenergia, você coloca ali na página... Acho que não tem paginação, né? Mas acho que é na terceira folha, né? sobre as tempestades magnéticas. Eu lembro quando o professor Valdo, às vezes, ele falava, né, ah, hoje, essa noite teve uma tempestade magnética. Você teve alguma experiência com isso e a relação de alguma diferença no teu parapsiquismo, nas energias? Você conseguia acompanhar nesses momentos? Ou você consegue identificar em algum momento quando tem isso até hoje?
É, então, eu tento ficar atento a isso aí, porque realmente dá um diferencial. Às vezes tem relação, por exemplo, com tempestades comuns, e às vezes não tem nenhuma relação. E altera mesmo o comportamento das pessoas, dos animais. Eu comecei a prestar atenção porque o professor Valdo mesmo me pedia, às vezes, para sair caminhando e observar como é que estava, enfim, as plantas, os animais, se tinha alteração. Aí eu saía caminhando por aí, enfim, trabalhando com energia para ver o que tinha
no
acontecido.
No momento,
né?
Que estava...
Mas o que chama atenção é isso, dá primeiro um arrastão, né? Como se fosse um arrastão, entendeu? Aí é muita turbulência e depois vem uma calmaria muito atípica, né? Uma calmaria que... Enfim, tudo é diferente. Aí os bichos que são mais agitados ficam calmos, altera o horário, entendeu? A rotina. Por exemplo, eu lembro uma vez, os papagaios têm uma rotina muito fixa, igual tem aqui as garças, né? Os papagaios têm uma rotina muito igual agora. 6 horas da manhã eles estão passando para a área de alimentação, e aí 6, 7 horas... Né? Na hora de anoitecer, no crepúsculo, eles voltam para a área de dormir. Então, área de alimentação, dormir. E aí eles, nisso, enfim, no meio da tarde, já estavam por lá, tudo quieto, enfim, pousando. Animais que não era comum aparecer naquele horário, aparecendo, enfim. E aí a própria, eu comecei também a testar, né? A energia. Então, trabalhar com as plantas, a energia das plantas mesmo, nesses momentos, né? Entende? Então, tem essa calmaria não é à toa. Então, talvez, enfim, aí não sabe, né? Os bastidores de tempestade magnética, assim, de origem extrafísica, né? Patrocinada por amparador. Mas deve ter cosmoenergia aí no meio, óbvio, né? Mas eu acho que o mais forte ainda é essa aeroenergia. Porque tem a ver, enfim, com a atmosfera, muita consciência perturbada que fica nos cantos, que aí sai igual também às vezes quando tem essas enchentes, essa última que teve aí, ano passado, na Teneps apareceu consciência assim, perturbada acima da média, entendeu? Aparecem uns casos acima da média. Então, o que é diferente... acaba se destacando. Então, nesse caso dessas tempestades, vale a pena se atentar.
Eu acho que foi em 2009 que eu vim a Foz do Iguaçu e teve uma tempestade magnética. Eu peguei esse dia, né, que o professor Valdo falou, e no dia seguinte eu fui para Itaipu conhecer. Eu lembro que eu não conhecia e eu fiz aquele passeio especial que tem, que você vai bem no centro ali onde faz a transformação da energia ali, né? E lá eu me senti com uma dor de cabeça, assim, bem intensa, porque acho que tem magnetismo ali também, né? E no dia anterior, que ele tinha relatado a tempestade, eu tinha sentido o mesmo tipo de dor de cabeça, meio de coincidência, que eu senti quando eu estava ali naquele passeio da Itaipu. Então, eu tenho talvez uma referência daquele tipo de descoincidência, com uma certa pontada na cabeça, que pode ter a ver com o excesso de magnetismo ou de algo relacionado a isso. Aí eu também pesquiso isso, mas eu não senti mais, por isso que eu tenho que talvez ficar mais atenta nessa parte para tentar pescar nesses momentos que tem as tempestades, porque eu acho que isso influencia nas assistências também extrafísicas, né?
Sim, sim. Agora a gente tem que acompanhar, por exemplo, as tempestades comuns para ver se tem ou não. E quando dá alteração climática assim, mais abrupta, por exemplo, deu aquela tempestade rápida e de repente parou tudo.
E fica aquela calmaria, né?
Calmaria. Lia, hoje em dia a gente já consegue ver a previsão, Na época eu ia até comprar estava doido atrás de um magnetômetro para sair testando, para ver. Porque às vezes eu tenho dor de cabeça em função disso também.
Eu também. Eu tenho só mais uma pergunta.
Pode falar.
Em dezembro eu fiz uma viagem para Santa Catarina, né, de férias, assim. E eu não tenho, assim, eu não tenho tanta... Eu tenho afinidade com o Olopensene marítimo, mas é algo que eu ficava um pouco receosa, eu não sei nadar, tem aquela situação meio, talvez, traumática, né? Uhum. Não relaxava tanto, apesar de eu vir do Rio de Janeiro, praia, gostar, mas tem essa... Não ficava tão confortável. E nessa viagem foi bem diferente, porque a gente foi para Santa Catarina, ali nas praias de Bombinhas, mais afastadas ali. Uhum. Eu e o Ricardo, a gente fez um passeio de barco para mergulhar ali num desnorque mesmo, né? Ali num ponto bem afastado. E ali parece que virou uma chave, assim, um clique, e os amparadores ficaram, tipo assim, ó, percebe essas energias e vai estudar um pouco sobre as consciências, tipo devas, mas só que do mar. Uhum. E eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, como que é esse mecanismo de assistência, como que são feitas essas, esse para-ecossistema ali, né, do mar. Aí eu queria perguntar para você, claro que você deve ter alguma experiência, mas assim, porque eu fiquei um pouco sem referência, porque eu estudo a questão dos devas, mas a parte das florestas, da natureza ali, terra, né? Mas a parte oceânica, eu lembro que eu estava no barco e eles começaram a me encher de energia e falar assim, olha, reflete sobre isso, sobre essa parte dos ecossistemas, só que dos oceanos e como que essa relação das consciências com esse tipo de trabalho, de assistência, né? Aí queria saber um pouco se você tem algum, de repente, algum livro para indicar, para eu ler.
De hidroenergia, de planta até que tem alguma coisa.
Tem mais, né?
Assim,
né?
Mas de hidroenergia tem pouco. Agora, sem dúvida, nosso mar é muito rico em termos de experiência com hidroenergia. Eu lembro que às vezes eu estava lá dentro do mar e escutava, né, alguns pedidos de socorro, enfim, o povo, muita gente com sexo perdida, enfim,
exato,
que fica
exatamente
pelo mar. E aí, essa turma que trabalha com... Enfim, você tem toda uma população ali, e tem muito, por exemplo, animais de grande porte, que são fontes de, também, zoenergia. Além da própria energia imanente, tem esses animais, tipo baleia, tubarões, enfim, vários tipos, os golfinhos, são conhecidos pela sensibilidade, né, que tem. Então, a gente tem um campo vasto aí para pesquisar.
Aí eu comecei a pesquisar, e a gente visitou também o Museu de Oceanografia da Univales, eu acho, ali. Muito, muito bacana, assim, uma energia positiva e esclarecedora, assim, sobre todos os tipos da parte da zoologia. E aí vieram também essa questão, por exemplo, do sensor interno desses animais, dessa sensibilidade. Então é um campo vasto, né, de pesquisa. Acho que me abriu mais a cabeça.
Você sabe que tem também a gente tem um termo para UFO, né? OVNI, tem também os... um termo equivalente para os submarinos. Objeto submarino não identificado, uma coisa assim, OSNI, eu acho que é isso. Enfim, quer dizer que tem uma relação também com... E essa turma de extraterrestre mexe muito com energia, né? Energia imanente.
E a relação com a cosmoenergia, né?
Então tem que investigar isso. Agora, para você aprofundar, vale a pena se programar, então, e fazer um teste com um mergulho autônomo.
Tem que fazer. Quase aconteceu, mas aí...
Porque é um impacto. Você respirar embaixo d'água, assim, quebra um paradigma, dá uma cisão, né? Quando você respira ali embaixo d'água. E até a memória, porque extrafisicamente a gente consegue adentrar embaixo d'água e se deslocar, né? Mas é dependendo do rapó. Mas aí quando a gente faz com esse corpo aqui, a gente mexe muito na nossa memória. Vale a pena fazer um teste. Agora vai, fala. Uhum. Ligou não.
Eles avisam
Aos pássaros?
Em caso de terremoto.
Terremoto, vulcanismo.
Tsunami. Uma série de coisas. Dentro do mar, qualquer coisa, entendeu? Vulcão também. Tá?
Então, para isso aí entra a matemática de novo que você estava perguntando.
Né?
Você já ouviu falar, eu não citei aqui, mas o efeito borboleta, né? Bateu a asa no lugar e aí... Essa propagação de informação é uma das coisas mais, também é uma interrogação enorme para a gente aprofundar.
O que é que
como
você
é que se propaga a informação?
O que
é
que você falou aqui?
O efeito borboleta.
Ah.
Entendeu? É o mesmo princípio aí.
É.
Então, se propaga informação pela energia. Por isso que tem esses questionamentos aqui.
Roberto.
O professor até questiona. Energia imanente, não tem informação mesmo, é completamente ausente e tal.
Muito bom. Na fase enfática, eu acho que essa vírgula, ela está bem intrusiva, né? Porque ela está separando aí o sujeito do verbo, né? A parapercepciometria das energias imanentes torna-se desafio. Uhum. Essa vírgula está sobrando.
Boa, marquei aqui para a gente revisar. Beleza. Rafa, já vamos chegar no online, pessoal do online.
Então, Roberto, você comentou aqui nessa questão de que pouco se é usado a zoa energia. Só que a gente está usando a ectoplasmia. Por mais que a gente consiga mudar a ectoplasmia com padrões de fitoenergia, hidroenergia, a gente já não está usando a própria zoenergia, só que de uma forma um pouco mais qualificada.
Sim, mas aí eu te devolvo a pergunta. Como é que você define energia consciencial?
Não, realmente, é energia imanente qualificada.
É uma zoenergia que...
Só que,
típica humana, né?
Só que assim, isso é muito difícil você falar assim, zoenergia, porque existem animais e animais com padrões diferentes, sabe?
Uhum.
Então, o animal que está lá no meio da água, ele vai ter uma afinidade muito grande com a hidroenergia, da mesma forma que animal que está aqui, às vezes vai ter muita afinidade com a fitoenergia, com a geoenergia que está dentro. Então, realmente, é uma divisão muito didática, porque elas se confundem, assim.
Na prática, tem essa mistura. Mas você consegue diferenciar. Eu queria fazer mais experimentos com, golfinho, eu tive pouca interação, baleia, queria testar baleia. Mas, por exemplo, peixe-boi, já testei, né? Também, já mergulhei junto com peixe-boi, assim. E aí é incrível, né? É muita energia o negócio. É uma máquina, assim. Entende? Então, você... Agora, desses da terra, hipopótamo e elefante, é muita energia. Agora, baleia deve ser um absurdo, né, de energia, entendeu? Ectoplasmia. Você quer dar ectoplasmiologia aí? Então, aí, agora, vale a pena a gente, então, fazer essa diferenciação. Como é que você cria o rapó, aprofunda o rapó? Então, quando, foi interessante, nessa interação com a Consciex, eu já... Estava começando a questionar aqui, eles são muito rápidos, né? Já estava começando a questionar se essa falta de domínio teria a relação com, sei lá, o hábito de comer carne, de ter afinidade com os pets ou não. Eles já, consegue, já foi respondendo, eu nem terminei o pensamento e tem nada a ver com isso. Nada a ver. É a coisa do foco, da atenção, do domínio da energia, saber qual padrão pode ser mais usado. E eles falaram também que essa zoenergia é muito usada, muito aplicada em situações de dramas humanos, assim, acidentes, tem uma energia mais próxima do humano, né? Então, isso aí é uma coisa que eu fico refletindo até hoje. Então, a gente tem que fazer mais experimentos para diferenciar. Por exemplo... quem tem pet já ajuda, mas visitar esses animais, acoplar, ver o que é que você tem deles. Por exemplo, igual os reptilianos, répteis, né? É muito interessante a diferença de réptil e mamífero. Mamífero tem algumas sensibilidades, alguns aspectos de sensibilidade, mas o réptil tem um tipo de concentração, cara, que é fora de série. Muito... Oi? É, a gente sim, mas, enfim, mamífero evoluiu de réptil, né? Então tem essas correlações. Aí a gente tem que fazer muito experimento, comparar. Agora, a zoenergia mesmo, no dia a dia, é captar isso, chegar a um local onde é que tem mais zoenergia, que o rastro, por exemplo, de trilha dos animais. Aqui no CAEC tem um recanto das capivaras, lá no meio, quase ninguém conhece isso. E elas estão lá. De vez em quando elas saem e o pessoal vê elas passando pela rua, pela ponte e tal. Mas tem lá o recanto das capivaras. Então, talvez a gente faça uma trilha, a gente vai discutir isso aí. Uma trilha para, enfim, eventualmente a gente visitar esse local e o pessoal poder trabalhar com a energia ali.
O que eu acho interessante é que, com o tempo trabalhando com essa parapercepciometria das energias, a gente começa a ter padrões não só de espécies, como de consciências. Então, eu já fui fazer acoplamento com árvores da mesma espécie, uma do lado da outra, e cada uma tinha um padrão energético diferente. E a mesma espécie, uma do lado da outra, com o mesmo tipo de adubação, com o mesmo tipo de questão. E eu acho isso interessante para o uso prático. Então, você está lá doando energia, você evoca aquela árvore, aquele ambiente, aquele local, para conseguir fazer o processo assistencial. Eu acho que isso é um padrão, assim, é uma busca interessante para se poder fazer assistência. Assim.
É o diferencial. Então, esse é um dos motivos da gente colocar as plaquinhas por aí também, para o pessoal ir aprendendo, gravando os nomes das espécies, e aí fazer esses experimentos. Mas mesmo sem saber o nome, só de você observar os detalhes, né, da forma de um e outro, vale a pena. E, por exemplo, comparar quando as árvores estão em locais mais antropizados ou mais humanos e daqueles locais mais afastados. Só aí já é uma diferença bem didática para você comparar. E aí vê, e por aí vai. E animal tem que ser rápido. A não ser que tenha um jabuti em casa, né? Você fica mais tranquilo para mexer com a energia. Mas, no mais... Então, isso é importante, porque uma das coisas que eu observo, principalmente nesses extraterrestres também, que dominam a energia, é a velocidade do acoplamento e desacoplamento. Então, ele já olha para você acoplando e vendo peculiaridades da sua consciência, da sua energia. Numa velocidade, assim, que a gente nem está muito... tem nem muita sinapse para isso. Entendeu? Agora, veja, aí a gente tem um monte de bicho aí para treinar, ué. Como é que é? Aí chegou o Bentivi, o João de Barro e o Sabiá. Tá? Entendeu? São padrões bem diferenciados. Aí você vê o nível de guerreiro de cada um, de agressividade, né? Enfim. O Anu é um dinossauro, né? Tipo recalchutado ali. É bem... Mas vamos ver, tem mais alguma?
Só mais uma pergunta. Aí, uma coisa que eu fiquei pensando, olhando aí o seu verbete, verbete não é um paper, né? É sobre o processo de desritualização das energias imanentes. Porque durante muito tempo a gente acabou utilizando as energias imanentes como formas de rituais. E como que se dá esse processo de sair do processo do ritual e entrar numa linha mais cosmoética? Se você puder comentar um pouquinho.
Muito bom, por isso está aí o Egito, está aí, né? O estudo da civilização egípcia mostra isso. A fase de ritualização e agora sem ritualização. Não, é ir direto ao ponto, direto. Isso que eu estava falando, com os animais é muito fácil a gente comparar, né? Olhar um, o outro e tal, e aí absorver e. Quer dizer, tudo é a questão do acoplamento, né? A velocidade do acoplamento. Então, na leitura parapsíquica, a velocidade que você faz o rastreamento e aí colhe aquela informação. E agora isso a gente tem que treinar também para os ambientes, levar do individual para o espaço, para o coletivo. E que falei aí, por exemplo, da aura forestalis. Um experimento, você está mexendo aí com planta, né? Um experimento legal é você testar a distância. A que ponto eu sinto, começo a sentir o campo daquela planta ali, daquele indivíduo. Ó, comecei a sentir daqui. Tem hora que você vai sentir mais distante. Por exemplo, tem dia e horário, por isso que eu falei aquela técnica de percepção de rastreamento matinal, você sai de madrugada, geralmente madrugada é um bom horário, quando sai, está saindo o sol, e aí a exuberância das energias, né, quando começa ali das plantas. Então aí você começa a testar essa coisa de distância, depois você testa o ambiente como um todo, ou seja, aquele bosque, então joga energia para aquele bosque, e aí tenta acoplar com aquele bosque. Entendeu? Aí você está soltando sua holosfera, sua psicosfera. Então aí, quer dizer o quê? A gente está qualificando, refinando nossas antenas. Isso aqui é a holosfera, a psicosfera é uma antena. E aí você expandir isso para rastrear o ambiente. E aí é assim que a gente, por exemplo, quando chega em diferentes locais que está viajando, então a gente aí acessa aquele padrão de energia. E aí outros momentos, por exemplo, se você é tenepsista, ou mesmo está numa dinâmica, em um curso, em um trabalho de assistência, na hora que precisa de reforço de energia, você puxar aquela energia, em vez de, por exemplo, pensar em Horus, evocar Horus, aí você puxa a aeroenergia para aquele tipo de assistência. Ou você, em vez de, né, adorar o sol, aí você puxa a cosmo-energia durante o arco voltaico, alguma coisa assim. Entende? Então você vai pegando direto pelo reconhecimento que você já fez, você já criou memória daquele padrão de energia. E aí como é que você reconhece o padrão de energia? Aqueles indicadores que estava comentando aqui no início. Então gravou a cosmo-energia, gravou aquele padrão, né, sabe, conheceu algumas fontes, né, de cosmo-energia, aí você começa a trazer para o ambiente. Entendeu? Vale a pena fazer isso.
Temos 3 perguntas online aqui. Eu queria só fazer um comentário também, que quando você falou em tempestade eletromagnética, é uma coisa que observa há muito tempo, assim, né? Tem muita vivência com isso, pelo fato de ter trabalhado também em estação meteorológica, né, e tudo mais. E a tempestade eletromagnética tem um fator interessante, né, que ela permite o encontro da energia, da cosmo-energia, com a geoenergia. E isso movimenta muito, né, do ponto de vista do solo, do ambiente, dos animais, por isso essas mudanças de comportamento que a gente também sofre, né? Às vezes dor de cabeça, às vezes uma sonolência. Eu comigo é muito comum, assim, um estado de torpor, né? Ficar mais sonolento, mais desconhecido. E é muito interessante fazer essa experiência, lógico, não no meio da tempestade, né? Mas observando ela de pé descalço, por exemplo, no solo. E aí você sente a reverberação que é essa energia, da geoenergia. Ela repercute, né, do ponto de vista da tempestade, que é a energia elétrica negativa, né, negativa não do ponto de vista da qualidade, mas química, né, que encontra energia positiva do solo. Tem alguns elementos, como enxofre, por exemplo, que são recarregados durante a tempestade eletromagnética. As plantas precisam desse elemento. Né?
Então, recarregados os elétrons ali, os...
A descarga elétrica consegue liberar o enxofre, que fica normalmente numa forma química mais estável no solo. E aí ele se liberta e as plantas conseguem absorver. É muito interessante, né? A questão de metria de plantas. A gente fazia muito isso em lavouras também, né? Tem plantas, tem a floresta, mas tem um ambiente cultivado humano, né? Você pega uma condição da manhã, tem um padrão de energia, o comprimento de onda é o mais adequado para as plantas fazerem fotossíntese. Se tiver uma condição de umidade, se tiver uma condição boa de sol, o campo energético vai estar mais expandido, né? Elas estão no auge da fisiologia delas, que ativa também a parafisiologia. É muito interessante isso, né? Legal, são detalhes bem interessantes.
Um dos momentos top de trabalhar com energia, principalmente fito, é depois da tempestade, amanhã seguinte é uma tempestade, enfim. Aí a aura...
É muito interessante, mas vamos aqui às perguntas. Eu acho que o Eduardo fez uma pergunta muito pertinente, tem a ver com isso das tempestades, também das fontes de energia, a Reurbex. Ele fala assim: bom dia, professor Roberto, com agradecimento pela ampliação do nosso entendimento a respeito das parapercepções dos mais diversos tipos de energia imanentes existentes à nossa volta. Na taxologia, página 1 e 2, vemos como aquecimento global, um reavivamento violento da hidroenergia, geoenergia, e a aeroenergia, com inundações, vendavais, furacões e tornados, até aqui no Brasil, ele comenta. Além dos existentes vulcanismos e terremotos. Ele pergunta, esses excessos de energias imanentes fora do controle podem estar sendo utilizados assistencialmente por consciências evoluídas na reurbanização intra-extrafísica que estamos vivendo atualmente? Se sim, como podemos auxiliar também ativamente nesse processo ombro a ombro com essas equipexes?
Boa, a primeira coisa, assim, respondendo do final para o início, né? Primeiro é isso aqui, a gente ficar mais traquejado com esses tipos de energia. Então, a gente fazia a nossa parte, começar a reconhecer, começar a discriminar, identificar sua especialidade maior, qual é aquela que eu tenho mais rapó. Claro que a gente vai caminhar para trabalhar com todas, mas vai ter aquela que a gente tem mais rapó e aí, a partir dessa, a gente puxa as demais. Agora, a questão do, enfim, mudanças climáticas, aquecimento global, isso aí a gente tem que estar atento, porque tem um percentual de politicagem e manipulação muito grande com isso, sabe, de dramatização e tudo mais, e tem um percentual real e tem um percentual natural. Então, tem três coisas envolvendo isso aí. Manipulação e politicagem, efeitos antrópicos reais, inevitáveis, que são da própria atividade humana e de má educação humana também, e os efeitos naturais. Então, a gente está num período, por exemplo, interglacial, né? Uma fase típica do interglacial. Isso aí é esperado, você ter alterações. E, assim, para medir mudanças climáticas, gente, é uma unidade de tempo para o clima, você também é especialista, 30 anos, por exemplo, não quer dizer nada, um século, entendeu? Para a mudança climática. Então, enfim, independente disso, do grau de manipulação, de influência, da politicagem e tudo mais, a gente tem que melhorar nosso nível de educação e nossa relação, enfim, com o planeta, e com os elementos aí do cosmos. E a maneira da gente fazer é começar isso. Como é que eu estou em relação às energias imanentes? Qual que eu tenho mais afinidade? Tenho um rapó. Como é que eu sou em casa, por exemplo, com as energias imanentes? A planta, o bicho. Eu já vi, por exemplo, muita gente com afinidade com pet, e aí com o animal, e aí tasca cimento no pé da árvore, né? Chega lá, eu fui visitar a casa da pessoa e ela estava lá e tal, um monte de história com os pets e tal. E aí eu vi a árvore do quintal toda cimentada lá. Então, tem essas coisas, a sensibilidade em relação ao entorno, né? Então, é o mental soma no cosmos e os pés na rocha. Então, a geoenergia, enfim, é super positiva, embora a cosmoenergia seja mais evoluída. Então, acho que a gente tem que entrar nessa aí. Na hora que a gente começa, por exemplo, a aprofundar com determinado tipo de energia, você vai ver que os amparadores vão chegar mais perto para justamente ajudar nesse domínio. Eles também têm interesse que a gente tenha esse domínio com essas energias. Veja o caso também, o perfil, né, relatado ali nos 700 experimentos e outros, acho que no Pacíficos também, enfim, nas publicações do professor Valdo. Toda a discriminação, a caracterização de serenões tem relação com algumas energias imanentes e a própria localização deles, né, com esses pontos altos de energia imanente. Então veja que é uma trajetória inevitável que a gente vai caminhar para isso. A gente começa em casa, dominando, entendeu? Vendo o vaso, a planta do quintal de casa, os animais que chegam até a sua casa, como é que é, como é que se recebe. Estou falando que é proibido matar barato, não estou falando nada disso em casa, né? Proibido matar formiga, não estou falando nada disso. Mas, enfim, se a gente não controlasse formiga aqui no CIEC, imagina, aqui, ó, tem outra testemunha ali, outra ali, entendeu? Estava tudo cheio de formiga aqui. O tertuliário já seria um alvo. Entendeu? É. Entendeu? Então vamos ser, né, pés na rocha. Né? Fala aí.
Tem mais três perguntinhas aqui, uma do Henry Gabriel, de Belo Horizonte. Ele dá bom dia e pergunta para você como poderíamos aplicar a zoenergia melhor no nosso dia a dia, de forma útil e cosmoética.
A zoenergia, gente, enfim, eu coloquei algumas características aí dela, né? O estado de atenção, o próprio acolhimento que a gente pode colocar, determinação, por exemplo, então, muito a tudo que é, por exemplo, tente ver, uma coisa que eu mostrei aí, a relação da zoenergia com os guerreiros, né? Entendeu? O belicismo. Então, a gente tem uma tendência também de discriminar tudo que vem em relação a esse padrão. Mas veja, a agressividade sadia, que se fala no sentido do posicionamento, a determinação, a força, garra, entende? Se a gente não tiver força, garra, como é que vai sobreviver aqui, né, nesse planeta? Entendeu? A zoenergia. Então, tirar o proveito dessas habilidades que a gente vê claramente nos animais, principalmente esses animais de grande porte. Entende? Então, comparar um animal com outro. Então, tanto a agressividade, por exemplo, né, dos felinos, a determinação, a garra, quanto a determinação lá do elefante também, que tem memória de elefante. Por que que fala isso, né? Entendeu? Tem a ver com observação. Por exemplo, escrevi um verbete, o canis lupus, para mostrar um pouco a experiência com os cães, né? Mas, de um modo geral, os animais, eles, por exemplo, não têm uma liderança por acaso, não há uma liderança politiqueira. Ou seja, aquele bicho que latiu melhor, entendeu? Aquele, ele late tão bem e tal. Então, não é por aí. Então, nos animais, quem são as lideranças dentro dos animais? Entendeu? São aqueles que têm melhor observação para garantir segurança, defesa do grupo, achar, encontrar alimento, alimentação, encontrar água, encontrar caminho, no caso de migração, quando precisa migrar de um local para o outro. Entendeu? Então, tem uma série de atributos que os animais reconhecem uma determinada liderança. Entendeu? Então, ó, pegar essas lideranças dentro dos animais e ver quais são os trafores do líder dos elefantes, quais são os trafores do líder dos lobos, dos leões. Observar isso, como é que é. Ali a garra, a atenção, a acuidade, o atilamento. Uma das coisas, por exemplo, que relatei em outros casos também, das consciências mais avançadas que eu conheci, um extraterrestre, que então o estado de atilamento assim é absurdo, é muito acima da média. Então, e eu vejo, eu comparo com a gente, tem uma tendência de dispersão grande, e alguns animais têm capacidade de concentração maior que a gente. De alguns répteis, alguns até ali o felino, o foco. Então, vê o animal na hora que ele vai estar pronto para a caçada, né? O mega foco ali. Então, essas posturas, entendeu? A olhar, identificar a qualidade dessa postura é um exercício fundamental para a gente, assim, um exercício, sabe, de aprofundamento na consciencialidade. Depois, como é que eu vou conseguir fazer isso num momento de assistência? Entendeu? Já, então imagina só, um arco voltaico, você vai lá fazer um arco voltaico com aquela capacidade de mega foco, com aquela energia. Olha só. Entendeu? Você vai com tudo ali, enfim, consegue fazer até onde vai o nível de desassédio ali, com aquele padrão de energia super concentrado e de alta qualidade. Então, tem esses atributos que a gente tem que pensar. E aí a gente tem esses animais, por exemplo, dando exemplo para a gente, né?
Excelente, Roberto. O Dalvan Tadeu Brum, de Vera Cruz, no Rio Grande do Sul, ele pede para você expandir a cosmoenergia. O alto grau de descoincidência do holossoma e a expansão da consciência, por vezes, produzindo exovidências e exoprojeções. E ele agradece.
Ah, então, mas se eu expandir a cosmoenergia aqui, a galera aqui vai, já falei, né? Vai todo mundo desconhecidir, vai não sei para onde. Não, mas brincando assim é porque realmente eu acho a mais desafiante, enfim, embora eu tenha muito rapó é fitoenergia, né? Eu trabalho, mexo com fitoenergia acho que todo dia, enfim, tem com todas as outras, mas eu confesso que a cosmoenergia é uma meta, assim, um dia a gente chega lá. Mas as experiências que eu tive com cosmoenergia, a gente tem isso, sim, é a sutilização. Então, pensa nas qualidades da energia que está onipresente. Então, a cosmoenergia é onipresente, tem relação com gravidade, ou antigravitação. A levitação, os fenômenos de levitação, para mim, também eu vejo, era uma hipótese do professor Waldner, tem que aprofundar ainda mais isso, mas levitação, materialização até, tem alguma relação com cosmoenergia que a gente tem que aprofundar aí. Principalmente a relação com força gravitacional, consciência livre, dimensão mental, cosmoenergia. Então, até relacionei o padrão típico da cosmoenergia, é muito similar quando a gente já fez cursos e faz atividades mentais somáticas, é aquele padrão de energia. Entende? Então, padrão de energia da dimensão mental. Então, vale a pena fazer esses exercícios, por exemplo, aí, agora, claro, para a gente, primeiro, criar rapó e trazer a cosmoenergia para o nosso campo aqui, vale a pena a gente, por exemplo, estudar ali a astronomia, né? A gente tem que ter rapó com a astronomia, para facilitar isso. Então, o que você puder fazer para melhorar seu conhecimento, enfim, e rapó, conexão com a astronomia, aí vale a pena. Não é só ficar vendo imagens e tal, né? Começar a reconhecer as constelações, algumas estrelas, colocar como alvo mental aquilo lá, fazer experimentos, né, com energia à noite. Enfim, a gente tem, na nossa memória, tem muito histórico de relação com constelação. Depois do Jânio era bom falar isso aí um pouco, né? A gente, sempre que faz atividade externa aí, a gente faz correlações, por exemplo, com o histórico da humanidade, que tem a ver com holobiografia aí, e a questão do mapa do céu. Então, durante muito tempo, o céu foi referencial para a gente, para muita coisa. Calendário, agronomia, entendeu? Tem as retrocognições mostrando claramente isso. Belicismo mesmo, guerra, medição de tempo, espaço, distância, entendeu? Tudo o referencial era o céu, né? Além de mitologia também.
É uma das coisas que fez com que os povos antigos se interessassem pelo céu, né, pela cosmoenergia, é a precisão, né, com que as coisas se apresentam, né, a precisão durante um período, né, que a Terra se move.
Previsibilidade.
Então, a previsibilidade. Então, você poderia associar todos os fenômenos que acontecem na Terra, tanto associados à aeroenergia, à hidroenergia, à relação direta com o cosmos, né, com o céu. Então, o nome das constelações, inclusive, tem a ver não com a aparência delas, mas com os fenômenos terrestres. Não, né? Constelação do Aquário tem a ver com chuva, constelação de Libra tem a ver com dias e noites igual valor, né? igual duração. Ou seja, o cosmos, como você falou mesmo, é uma energia que permeia todas as outras energias. Né? Se você estudar uma, você é indissociável. A gravidade que você falou é uma das quatro forças fundamentais, que ela é a mais fraca, no entanto, é a que vai mais longe. Sem ela, a gente não teria os formatos, né, os aspectos que a gente tem hoje. A gravidade é que, aproveitando, Roberto, só para fazer uma ligação, uma coisa que me chamou a atenção na sua fala foi assim: não tem como a gente ver a hidroenergia sem falar da aeroenergia, porque é a pressão atmosférica, né, que faz com que a água esteja no estado líquido, né? Então veja a relação, né? Não tem jeito de você, por exemplo, falar da geoenergia sem você falar da gravidade, que é um aspecto da cosmoenergia, porque é a gravidade que acumulou a quantidade de rochas que a gente tem aqui. Então, assim, nesse particular, eu acho que os animais ganharam da gente, porque os animais não humanos, né? porque eles conseguem relacionar, estar ligado diretamente às energias, todas elas, perceber a mudança, as variações, coisa que a gente já não faz mais, né? É difícil você saber se, né, igual a Flora falou assim, das energias eletromagnéticas, a gente sofre a ação dela, mas não percebe, não sabe como manipular ainda, né, como movimentar. Então eu acho bom, muito bom, que quem tem mais afinidade com essa ou aquela energia, não esquecer que elas são indissociáveis, né? Didaticamente elas podem ser, mas elas não existem, né? Indissociadamente.
Exato. E aí a Cosma tem outra pergunta aí, né? Qual que é a forma dessas energias a mais evoluída? Já falando em cosmoenergia, né? Veja, cosmoenergia está ligada à dimensão mental somática, gravitação, consciência livre, olha lá. E aí, como é que fica? Agora, qual é a mais primitiva? Das seis aí. Qual que é a mais primitiva?
Geoenergia.
Coitada da Gea, né? Quente, essencial. Densa, né? Lá no interior da Terra, né? Que era chamado Infernão, né? O núcleo da Terra. Mas não é, eu acho que é a cosmoenergia, é a mais primitiva.
Ah, sim, mas
é que nós falamos, é a mais evoluída.
É o que nós falamos, a gravidade.
Isso é um problema que eu não resolvi até hoje. A cosmoenergia é a mais primitiva de todas. Quando você pega o hidrogênio, o Big Bang, entendeu? Mais primitivo quer dizer, é aquilo que
está
mais antigo, que é mais original, está no começo de tudo.
Mas os
é
elementos...
que a gente tem uma distorção de achar o primitivo, tipo, né, mais...
Agora é um paradoxo, né, Alberto? Sim, mas não, desculpa.
Primitivo é antigo, evoluído é recente, é que transformou, mudou. Então a gente tem que reeducar na evoluciologia para isso aí.
Mas uma coisa que eu fiquei pensando com o que o Jânio falou, né, e disso de ser primitivo, e paradoxalmente a mais avançado no que te leva a em termos conscienciais, eu fiquei refletindo que é exatamente isso, né? Quando você começa a refletir sobre, por exemplo, uma estrela, né? Você falou do Cruzeiro do Sul, lembrei que tem algumas afinidades, inclusive desde a infância. Aquilo te leva a uma expansão de ideias quando você começa a refletir. Pensa só que aquilo está milhares de quilômetros de distância do nosso planeta, né? Que existe uma força gravitacional que sustenta tudo isso, né? Que a gente entende como galáxia, como universo, e aí você vai expandindo, né? Isso por si só quando você começa a refletir sobre isso, você de alguma forma começa a se sentir mais uníssono e ao mesmo tempo, em termos evolutivos, diminuto, né? Pelo menos é a reflexão que eu faço, porque você é tão pequeno diante de algo tão macro, né? Eu acho que é por isso que a gente primeiro tem que voltar para o micro-universo consciencial, para daí começar a compreender mais sobre algo mais complexo, né?
Só da astronomia encolher o nosso egão já cumpriu o papel dela.
Aliás, uma experiência, por exemplo, de exoprojeção, de certa forma, provoca isso, porque você sente, eu não sei descrever, um vazio, mas ao mesmo tempo, no sentido de plenitude, de perceber quão pequeno nós somos, né? Mas porque você está longe da interferência das dimensões mais densas e da própria intrafisicalidade, né? Mas você se percebe muito mais também ao mesmo tempo, né? Você se percebe como consciência, né, por assim dizer, não adstrita apenas à questão do corpo físico, ou a dimensão física. Você se sente interligado de certa forma a tudo, mas ao mesmo tempo diminuto, né? Eu acho que o paradoxo também está nisso, né? Quando você pensa em energia, na cosmoenergia, de ser primitiva, ser básica, que sustenta tudo, mas ao mesmo tempo te leva a uma expansão de ideias muito grande, né? Uma outra coisa que eu queria comentar, só para ajudar aí, né? Com relação ao processo das energias magnéticas, das tempestades, né? A gente não pode esquecer que nós somos compostos de átomos, né? Querendo ou não, as forças eletromagnéticas interferem na nossa própria fisiologia, né? E aí lembrando que muitos animais, inclusive nós, temos o que chamam de cristais de oxalato de apatita na pineal. Então pode ser que parte da dor de cabeça, né, tenha relação com a interferência, né, com que esses cristais, né, um processo de oxidação ali. Não sou médico, mas eu sei que tem relação com a pineal. E muitos animais, como os pássaros, se baseiam por esses campos eletromagnéticos. Então, se você tem uma interferência eletromagnética, isso de alguma forma desestrutura o próprio campo magnético da Terra. E, obviamente, o comportamento desses animais ele vai ser um pouco diferente, né? E uma outra coisa que eu queria contribuir, eu lembro que até trouxe isso numa tertúlia lá atrás para o Valdo, é uma reportagem que eu achei em 2010. Os caras começaram a utilizar um negócio chamado de estimulação transcraniana, a partir de geração de campos magnéticos, duas telas, para mexer no comportamento das pessoas. Literalmente, eles começaram a estudar que a pessoa podia ficar mais calma ou mais alterada de alguma forma, estimulando o cérebro com um campo modulado, né, de magnético. Então, isso só reforça o que vocês trouxeram aí
sobre. Tem terapia nisso, não tem, Aline? Que usa magnetismo, tem? Dentre as terapias alternativas.
Então, você começou lá atrás, os caras começaram a estudar isso, só para corroborar com aquela ideia lá de você. Eu lembro que o Valdo recomendava muito, quando fosse lá em Itaipu, né, prestar atenção por conta da interferência dos campos eletromagnéticos. E aí tem uma sugestão de você evitar morar, né, construir uma casa, morar debaixo aí de rede de alta tensão, porque aqueles campos eletromagnéticos de baixa frequência, eles levam, né, existe um estudo seríssimo sobre isso, que existe uma probabilidade de as pessoas desenvolverem determinadas doenças por ficarem muito tempo expostas a esse campo.
Uhum. A constância faz diferença.
É, porque pensa só, porque aquilo vai desalinhar, querendo ou não, falando biologicamente, né, os teus átomos. Né. Ó, a ressonância magnética, o que, que é? É um campo eletromagnético de alta intensidade que alinha os átomos das moléculas de água, né, do teu corpo, e aí o campo é ligado e desligado. Ligado e desligado. Quando ele muda de posição, as moléculas voltam para a posição original, aquilo libera energia captada como imagem. Daí o porquê da precisão. Né? Então, agora, óbvio, nesse caso, o benefício é melhor do que
não, o problema. Não, aí é temporário. Né? É. O problema é a regularidade.
É, constantemente.
Tem mais questão aí?
Tem mais três online aqui. Dá para fazer mais uma, pelo menos. O Orlando Silva, de Vila Velha, no Espírito Santo, parabeniza você, Roberto, pelos esclarecimentos. E ele pergunta, no caso das feras, como onça, tigre, guepardo, entre outros, você já até falou, né? Eles têm excesso de energias?
Não, excesso de energia, falaria isso, é a particularidade daquele, dentro daquele nível evolutivo, né? Entende? É a mesma coisa, por exemplo, você comparar quem que tem mais energia, né? Lá, a sequoia ou a orquídea? Entendeu? Aí você vai comparar a quantidade de energia e aí a qualidade de energia. Entendeu? Aí, então é outro experimento interessante. Aqui no CAE que vale a pena vir. E aqui tem bastante orquídea, né? Então, comparar as árvores de grande porte com as orquídeas, por exemplo. Então, compara esse padrão. Ou algumas herbáceas, plantas medicinais. Então, isso tudo varia muito. Tá, agora, claro, os animais com maior agressividade, enfim, a quantidade, um padrão de energia é aquele lá. Entendeu? Se um leão começa a se comportar feito hipopótamo, já era, dançou, né? As próprias presas, né, revertem o jogo. De vez em quando tem um leão ou outro aí apanhando, né? Vocês já viram aí uns. Mas é isso. Porque estão em minoria, o outro está em maioria, então, enfim, tem muitas variáveis envolvendo aí, mas é o perfil ali daquele nível evolutivo, naquele estágio evolutivo. E é muito complicado a gente ficar comparando, né? Quantas vidas de hipopótamo aquele leão já teve, né? Ou ao contrário, né? Primeiro foi leão e depois está lá de búfalo e tal, enfim. Então, esse karma entre os animais é um negócio super complicado, não é simplesinho, entendeu? Falar que o búfalo é a vítima do cosmos, coitado e tal. Vamos com calma. Quantas vezes ele foi leão na vida passada dele, entendeu? Enfim, foi lá uma bactéria ruenta, violenta, um vírus, e por aí vai. Então, cada um vai construindo sua história kármica, né?
A pergunta aqui, ela está um pouquinho fora, mas tem a ver com questão de eletricidade aqui, mas vamos lá. Da Florença Hack, de Porto Alegre. Ela comenta que minutos antes da dessoma de uma consim hospitalizada, na casa dessa consim, que estava para dessomar, teve um fenômeno de poltergeist com apagão, estragos com eletricidade. E ela pergunta, pode-se dizer que foi uma projeção de adeus?
É, aí é, tem outras, pode ter outras variáveis, né, envolvendo isso. Mas, em geral, o fenômeno da dessoma tem repercussão energética no entorno. Isso aí é fato. Então, às vezes, em plantas, animais, às vezes é o dono, né, o proprietário ali, o responsável, dessoma no lugar, o bicho, às vezes, sem saber de nada, do outro lado, dessoma também, enfim. Tem inúmeros casos, plantas, né, também, do entorno, ali da pessoa, do quarto, enfim, que morrem. Enfim, tem uma alteração, o processo de dessoma tem tem um arrastão de energia, né? Então, desativa aquele monte de energia ligada à pessoa e aí, com isso, traz repercussão no entorno. Isso aí é fato. Agora, se foi projeção de ADS, aí é mais um detalhe de bastidor mesmo. Teria que ver o caso com calma.
Muito bom. E a última aqui do online, então, do Eduardo Dória. Ele pergunta no item paradoxo, página 1, última e penúltima linhas, qual a relação entre as energias imanentes e os registros acássicos ou com a parapsicoteca?
Tô, mas essa pergunta eu já fiz aí. Estou ficando esperto aqui, ó, para tirar o corpo fora. Hein? Mas é, essa é a dúvida que eu também tenho, né? Entendeu? Mas veja, a gente trabalhou na dinâmica já registro acástico, né? Procurou aprofundar. E veja, é além da energia consciencial. Você vai falar que registro acástico é energia consciencial? O que é o registro acástico? É a holomemória, a memória universal. Então a gente vai falar que isso aí é energia consciencial? Não dá para limitar a energia consciencial. E aí vai vincular a energia imanente, será? Entende? Então, de qualquer maneira, essa informação está aí. Entendeu? Essa informação existe, enfim, o próprio karma, né? A gente fala assim, holocarma, tem várias camadas, né? As camadas mais amplas, enfim, mais de respeito a grandes grupos, momentos evolutivos, por exemplo, da humanidade. Então, tudo tem um registro de memória aí. E aí, como é que isso, como é que fica, né? Entende? Provavelmente isso tem a ver com a dimensão mental, na minha hipótese, na minha especulação, né? Nem hipótese, ainda, isso aí tem que aprofundar. Mas eu especularia que tem a ver com, mais com cosmo-energia mesmo, enfim, com essa questão da dimensão mental, né? Essa relação da energia da dimensão mental, que é mais próxima de cosmo-energia, que a gente chama, né? Cosmo-energia. E aí tem informação retida nisso aí.
Não querendo polemizar, Roberto, mas eu acho que essa questão da informação é uma coisa que a gente tem que explorar e avançar mais, assim, né? Pelo menos para mim, estudo bastante esse tema, não está muito claro ainda. Porque, veja, a princípio, a energia imanente não teria informação, e sim é consciencial. Mas se a gente analisar a energia imanente...
Informação humana, é, tem que gravar isso, humana.
Isso, da consciência, no caso, né? Da pessoa, daquela marca.
No nosso nível humano. Aí, isso. Por isso que é uma divisão didática.
Exatamente.
Você não é impregnada desse enrosco humano, porque existe um padrão aqui. Por isso que eu fui pesquisar o descondicionamento humano, foi o último debate ali, justamente por causa disso, para tentar, assim, a gente tem que descolar um pouco para ver, não é negar, não é ser negacionista do seu vínculo humano. Até mesmo porque tudo indica que a gente veio de outros, né, até outras formas de vida, né? E vem evoluindo por aí. Agora está nessa fase humana. Mas isso para a gente é muito importante, né? Muito didático essa fase humana. Então, por isso que a gente tem que reconhecer. E aí usa tudo isso para começar a fazer uma sinapsezinha diferente, né? Desse rosco que a gente tem. Eu falei da última vez, gente, vamos ser realistas. Até 500 anos para trás, a gente está na base do quebra-pau. Enfim, a boa parte da humanidade ainda está na fase do quebra-pau, né? É briga para lá, para cá, mas eu estou falando a gente aqui, que está debatendo conscienciologia e tal, evolução e tudo mais. Então, até 500 anos, né, em média, está na base do quebra-pau. Então, vem há milênios, pá, território, poder, pá. É a nossa realidade.
Roberto, estava aqui pensando numa coisa mais expandida, né, trabalhando com a cosmoenergia, aí me veio dois pontos. Os egípcios, os povos que viviam no deserto, eles eram especialistas em hidroenergia. Os povos que viviam nos mares, né, navegantes, eram especialistas em geoenergia. Porque era a busca, era o que eles queriam, né? Eles tinham domínio da água, mas o que eles pretendiam era a geoenergia.
Vê lá os Maori, lá a Páscoa, né?
Exatamente. Então, assim, tem esse paradoxo. Agora, interessante é que a energia imanente, ela está, quer dizer, distribuída pelo cosmos, né? Talvez, assim, sob o nosso ponto de vista, há uma escassez de fitoenergia. Você colocou que meio interestelar, intergaláctico, eu acrescentaria o interplanetário, né? Sim. No meio interplanetário, você não encontra fitoenergia, mas você encontra todas as outras energias. Você encontra geoenergia, os planetas, né, obviamente. Aeroenergia, você encontra planetas com ou sem atmosfera, então você tem aeroenergia. Mas a fitoenergia é uma das questões que talvez seja menos... Mas aí eu me lembrei aqui, eu acho que cabe uma referência aqui do Carl Sagan, que ele dizia o seguinte, que da nossa relação com o cosmos, né? Ele dizia, abre aspas, nós somos o meio que o universo tem de enxergar a si mesmo. Então veja, a nossa relação com as energias, porque a imanente, ela tem uma história, ela tem uma memória que nós mesmos, né, tivemos com ela lá. Mas no cosmos as energias imanentes estão mais puras ainda, porque elas não têm nenhuma relação ainda com nós, consciências intrafísicas. Mas eu fico pensando que tem uma relação com as consciências, porque elas certamente fazem uso disso, né, dessas energias imanentes, em outro espaço. É só talvez para expandir a nossa linha de pesquisa, né?
Isso, então, a gente tem que também estar atento, que é o referencial, a gente tem um referencial nosso, né, nesse nível evolutivo. Mas você vê aí que tudo indica que as consciências, em geral, consciência ou consciências mais evoluídas, já trabalham, dominam energia imanente com mais tranquilidade, já faz parte da realidade, né? Do dia a dia. Entende? Aí tem, é claro, aí vai ter as especialidades aí, mais de cada um, maior traquejo com um ou com outro. Mas isso aí, essa questão de tirar proveito do nosso histórico, entendeu? Vale muito a pena, entendeu? Qual é, dentro da sua trajetória histórica, né, evolutiva, principalmente recente, quais os padrões, quais os tipos que você, né, vem trabalhando mais, que você tem maior relação, maior afinidade. Então, isso aí é um processo de autoconscientização e aí, enfim, eu acho que isso pode mudar o nosso patamar, né, dar um upgrade no nosso domínio de energia imanente. Entende? Começar a aplicar. Por exemplo, quem é tenepsista? Como é que é a aplicação? Qual energia imanente pode trazer mais reforço durante ali a teneps? Em um determinado momento de escagem. Você sabe quando que vai ser a próxima escagem que você vai fazer? Vai ser onde, quando? Além das que estão sendo feitas aqui. Qual que será o próximo momento de escagem? Entendeu? Aí vai entrar o quê? Tem alguma energia dessas que pode reforçar? Pode melhorar? Se você estiver atento, entende? E aí você entra mais com isso, que é que você faz, né, com isso? Você entra mais junto do amparador. Porque veja, qual que é o interesse maior dos amparadores também no nosso, além do nosso, na nossa melhoria, evolução e tal, tal, é um processo de assistência, mas veja, a nossa doação de energia humana, de bicho, também, a gente ajuda muito com isso. Mas se a gente não pega um reforço, se a gente pega um reforço da energia imanente, a gente não vai ter mais energia e mais qualidade dessa nossa energia aqui, de bicho? Entendeu? Porque a gente faz isso o tempo todo, né? A gente está absorvendo energia imanente e aí processando, irradiando essa energia. Então, o que a gente pode fazer para mudar isso, dar um upgrade nesse sentido.
Roberto, aproveitando assim...
Pode falar.
Bom dia a todos. Parabéns pelo paper. Eu nessa questão que tu estava falando, da gente saber ou identificar que tipo de energia que a gente tem maior, né, afinidade, né, no caso. Por exemplo, eu me identifico com as hidroenergias. E eu procuro, assim, depois que eu consegui, né, sentir bastante, como eu utilizo na TENEPES, muitas vezes, mas eu vou em locais onde tem essas energias. Por exemplo, aqui a gente tem as cataratas, né? Então, eu tenho muita afinidade lá. Eu vou lá, eu sinto, assim, até falta, quando eu fico um tempo sem ir lá, e não fico nem, assim, eu vou quase duas vezes por semana, né? Quer dizer, no mês, né? Eu vou duas, três vezes. E daí eu fiquei avaliando como que a pessoa... Está funcionando, né? Como que a pessoa vai identificar se ela não tem esse contato? Por exemplo, quem não tem contato com essas energias que vivem só na cidade, né? Como que ela vai identificar qual o tipo de energia que ela tem mais possibilidade de utilizar, né? No caso da assistência.
É, às vezes a primeira, acho que a questão que a pessoa deve fazer é qual o grau de intoxicação com energia consciencial que eu estou. Aí isso dificulta tudo. Porque se ela está muito envolvida só, entendeu? O rolo da família, do trabalho e tal. Enfim, por exemplo, São Paulo é bem isso, né? Energia consciencial em alto. Entendeu? Se a pessoa está só nessa aí, enfim, primeiro já tem que questionar isso, senão não vai abrir para outra coisa nenhuma, né? Então, primeiro é esse questionamento. E depois essas tem que ver a função, né? Por exemplo, aqui eu dei esses exemplos justamente para a pessoa ver, não é possível que, por exemplo, dentro da família, da história dela, desde a infância, ela não tenha nenhuma relação aqui, ó, com músico, com navegador, com, né, engenheiro, nadador, ela fez natação, não fez, brincava de terra, de construir castelinho e tal. O que, que a pessoa entende? Então, a pessoa tem que fazer uma auto-investigação e ver. Ter o histórico dessa vida aqui, eu estou falando dessa vida mesmo. E aí, ela vai ter alguma sinapse para ter esse indicador. Como é que é a relação? Costuma, né, criar animal, criar pet, visitar zoológico. Enfim, né, a pessoa tem algum indicador de qual que é a linha ela pode abrir mais rapport. Isso que é importante. Que é outra coisa que eu vejo que é um diferencial em termos de assistência, né? Cada um de nós tem um código de barra específico. Esse código de barra faz muita diferença, é o que faz a diferença, na verdade, em termos de assistência. Então, as concierges amparadoras chegam, olham para a gente, vendo o código de barra, né, de cada um, nesse sentido. Isso mesmo que eu falei dos extraterrestres, né? Eles vão com muita peculiaridade, com muita especificidade na peculiaridade da pessoa, né? E aí isso é a diferença ali, é uma barrinha, tem as barrinhas mais largas, outras mais estreitas, código de barra é assim, né? Hoje é QR Code, mas é o mesmo princípio, os quadradinhos maiores, menores e tal. Enfim, então a gente tem esse padrão. Aí, nisso aí é que faz a diferença, entendeu? Eu tenho mais rapport, eu posso ter mais rapport com quem desses grupos aqui? Com os agricultores, com os curandeiros, é possível, a pessoa tem que ter, dentro desse universo aqui, se a pessoa escolheu, identificou um, já é uma sinalização, entendeu? Aí conforme a gente vai pesquisando, a gente vai ver que tem relação com todos, ver na família, o que que predomina na sua família. Então, foi uma família dessa vida, o local, a pessoa nasceu junto da represa, à beira do rio, numa cidade alagada, ou alagável, né? Uma cidade de banhado, tem várias cidades que são assim, outras são cidades no topo do morro.
No meu caso, eu nasci na beira de uma sanga, já tem a ver com o processo.
Ah, hidro, você falou de hidroenergia.
Hidro,
né?
É, depois eu fiquei sabendo do meu histórico, interessante agora, né?
É isso que eu estava falando para o Antônio, da matemática evolutiva. Então, assim, é muito difícil o cosmos errar, vamos dizer assim, né? Em termos de juntar as afinidades. Não é porque, ah, Deus fica lá de olho, olha, ele está... Não é Deus que fica lá controlando. A própria estrutura, a matemática que está permeando junto com essas energias, vai encaixando as coisas com as tendências naturais. Agora, claro, a gente tem o poder de, enfim, mudar a coisa, ou tirar proveito disso. Acho que a gente está numa fase mais de ter consciência, de reconhecer essas interligações e começar a tirar proveito. Acho que isso que é evolução consciente. Mas fala.
A Terezinha fez uma pergunta e eu fiquei simulando aqui as diversas respostas, né? Achei interessante. Uma pessoa que não tem contato com hidroenergia. Bom, segundo o nosso texto e segundo a ciência, 70% do nosso corpo é água. Então, pronto, a hidroenergia já está presente, né? Ah, mas a pessoa vive, sei lá, flutuando num balão. Ela tem cálcio nos ossos, né? Ela tem magnésio, ela tem todos os aspectos da geoenergia. Só o fato dela estar no ambiente, ela tem que respirar, então ela depende da aeroenergia. Então veja que nós, em nós mesmos, temos todas as energias imanentes, né, no nosso próprio soma. É difícil dissociar. Então, o que vai fazer a diferença é a nossa, talvez as nossas retrovidas, porque elas vão nos trazer uma história das nossas vivências num ambiente que hoje a gente já não vive mais. Então, por isso que às vezes você fazer um rapó com as cataratas ou com o deserto, tem gente que faz rapó com o deserto, né? Conheço gente que faz rapó com o deserto. Então, veja, é importante. Basta você, talvez, olhar para si, porque a gente é uma síntese de todas as energias imanentes, né? Estou aqui na hipotetização, né? Estou aqui nesse...
Não, é por aí mesmo. Então, a gente já tem dentro de nós mesmos, né, esses princípios.
Só lembrar que os desertos já foram florestas e mares, né? Então, assim, por isso que tem muita energia contida no, vamos assim, no solo, né? No deserto
tem.
Em si, né?
Agora é muito interessante, né? O caso do Egito, né? E a hidroenergia. Eu falo Egito porque, gente, mais de 3 mil anos, são aí milênios. Na maioria das civilizações, impérios que a gente passou, foram mais de séculos, né? O caso do Egito são milênios.
Só para finalizar rapidinho, uma coisa que eu ia comentar, que você fez lembrar nas suas falas, acho que uma boa experiência para você comparar tipos de energia diferente é você ir no Igapó, né? Se quem tiver a oportunidade de ir na floresta amazônica, é muito interessante você estar mergulhado no rio, né, na água, e você estar do lado de fora na floresta alagada, mas ainda assim em contato com os dois tipos, a fitoenergia, a aeroenergia. É muito interessante que
geo,
rio,
hidro,
fito,
né?
É interessante, eu me recordo sentir muita tranquilidade, muita paz no Igapó. Mas quando você entra na água, você percebe uma agitação maior. Ao mesmo tempo, mesmo que a água seja tranquila, mas fora, você parece que a impressão que eu tinha é que a energia das árvores, né, aquela fitoenergia somada, a aeroenergia, trazia muito mais tranquilidade. E o rio, querendo ou não, tem muita vida, tem muita agitação. Né? Tem o próprio fluxo dele, por mais lento que seja, né? E aí eu chamo a atenção para o Rio Negro, né? Existe diferença entre o Rio Negro e o Solimões, um é mais velho, um mais novo, então também tem essa diferença da hidroenergia quando você mergulha, e o mais confuso, por assim dizer, é você mergulhar no, digo que é perigoso, mas vale a pena um dia, quem tiver a oportunidade de mergulhar bem no encontro das águas entre o Rio Negro e o Solimões, é uma experiência diferente, posso, no mínimo
vale a pena checar lá. Fala, Rafa.
Eu queria te perguntar se você percebe diferença na parapercepciometria das energias imanentes estando projetado ou estando no corpo físico.
Ah, não, é outra coisa, né? Você tem acesso, tipo, muito mais veloz e imediato. Quanto maior a descoincidência, aí a quantidade da energia, o acesso é muito mais intenso. Agora, claro, isso aí... E você, outra coisa, a evocação é muito mais imediata, entendeu? Quando você faz, seja lá onde você estiver. Agora, em geral, é mais cosmoenergia, né? Tem agora fitoenergia, já tive experiência também com fito, isou. De vez em quando aparece muito, às vezes, projeção, experiência com animais, né? Os animais ajudando, os amparadores trazem animais, tanto de forma tipo terrestre, né, quanto forma extrafísica. Enfim, para de alguma maneira ajudar com isso. Agora é projetado com psicossoma, é outra coisa, né? Ah, tem a pantera, é, que aparece de vez em quando, é relatado aqui. Mas temos que fazer experimento. Tem mais questões aí? Tudo bem aí, pessoal? Fran? Então, só fazendo algumas observações aqui finais. Então, eu acho que...
Roberto, posso?
Pode falar.
É, você citou aqui uma experiência e que é bom eu... É, você até me citou aí como testemunha, né? É bom validar essa condição aí, né? É, que as nossas atividades de imersão no cosmos, né? Que a gente fazia justamente para poder fazer o rastreamento da cosmoenergia. Quando, na verdade, era, quando você vê cosmoenergia, você está vendo todas, né? E eu, recentemente, comecei a fazer um trabalho aí de astronomia, que a variável que a gente colocou lá para quem solicitou o serviço era a variável tempo, né? Bom, se o tempo estiver favorável, né?
Ah, sim.
É, mas aí eu aprendi com esse trabalho nosso aqui no CAEC, isso que você trouxe aqui, que geralmente quando você está com uma intencionalidade ou você tem um papel que vai ser assistencial de alguma maneira, de alguma forma você sai daqui, chega lá no local da atividade, o tempo muda, né?
Reconfigura.
Eu passei a confiar nesse processo justamente pensando nisso, né? Eu não vou deixar de ir, porque se chega lá, a possibilidade... E sempre, às vezes que eu pensei dessa maneira, o resultado foi positivo. Nem sempre, né, obviamente, mas aí vai depender também do meu padrão. E claro que, assim, os amparadores ou quem quer que seja, não vão interferir num processo bem maior em prol da minha, do meu trabalho. Mas isso que você trouxe é bem importante. Quando a gente tem um trabalho assistencial para fazer, as condições meteorológicas, aeroenergia, cosmoenergia, hidroenergia, porque depende de não ter chuva, se configuram favoravelmente, entende? Isso tem muito a ver com a intencionalidade, com a predisposição que você tem com a assistência. Com a gente foi assim, né? As nossas dinâmicas, né? Você fala, vai limpar ou não vai? Eu falo, não, não vai. Você, vamos lá, vamos experimentar. E sempre a gente teve céu limpo, né? Nas nossas atividades aqui.
É, não lembro, assim, foram raras situações da gente cancelar, né? Alguma atividade em função de mudança de tempo, né? Agora, dentro desse contexto, como teve uma pergunta aí sobre mudança climática, né? Importante a gente ter claro isso. Clima é 99% mais de previsibilidade, estabilidade e 1% de instabilidade. Meteorologia é o contrário, né? 99% de imprevisibilidade e instabilidade, se bem que está melhorando tudo agora, do que o contrário. Agora, a minha principal interrogação é como é que essas consciências têm tanta tranquilidade para mudar assim, rapidamente até o tempo, né? Assim, coisa de um dia, uma tarde, eles conseguem mudar a previsão. Isso localmente, né? Então, tudo bem. Eu acho que quando tem aquelas previsões maiores, assim, está chegando uma massa, vai ter tempestade e tal, isso aí é mais, eu acho, complicado, não se muda, até porque, sei lá, o que, é que tem a ver também com eles, né? Mas essa questão de nevoeiro, chuva, gente, eu não entendo como é que é a facilidade deles mudarem. É coisa de aeroenergia mesmo ali, a dissipação de nuvem, né, redirecionamento dos ventos, né, muda o vento tal, e dissipa a névoa, né, dissipa, muda a direção das nuvens.
E a ciência encontrou uma maneira de responder essa variável que ela não entende, né? Ela colocou o nome, o Edson vai se lembrar, microclima local. Né? Aconteceu aqui, né? Aí a ciência fala assim, é um microclima local, aí muda, né? Pode chover num bairro, não chove no outro. Isso é certamente a interferência da... Né?
Não, mas eu já vi, teve um caso que eu nunca esqueço, lá em Berlim, a gente estava no avião para decolar, né? E aí o piloto anunciou, tinha atraso e estava vindo para o Brasil, no período de volta. Aí o piloto anunciou, no mínimo 2 horas de atraso, em função do nevoeiro, parará, parará. O cara mal acabou de falar, eu escutei, né, da Consex. Não, em meia hora está tudo resolvido. Tipo, em meia hora está tudo resolvido. Cara, deu 20 minutos. Em 20 minutos, aí o piloto, estamos aqui de volta porque o nevoeiro dissipou, o aeroporto foi liberado, parará, parará. Então, eu teria perdido o avião ali, mas veja, cara, de 2 horas para 20 minutos e resolver um negócio. Entendeu? Essa era a previsão, que o nevoeiro se instalou lá, cara, fechou o aeroporto, fechou. Mas veja, e como é que eles... Qual que é a facilidade deles com isso? Eu até hoje... Enfim, aí, teve outros casos aí, mas aqui mesmo, no CEAEC, né? A gente ficava numa tensão do caramba, marcava um evento, e às vezes já lá no parque também, né? No, vai fazer no Parque Nacional e tal, divulgava. E aí, tempo fechado, aquela coisa toda, vamos cancelar, não vamos. Chegava 4, 5 horas da tarde, e aí a gente batia o martelo. Não, não vamos cancelar. Tem, vai abrir, acho que vai abrir. Aí, enfim, é mais ou menos isso. Então, gente, estamos no nosso horário. Agradeço muito a presença de todos e semana que vem a gente tem...
Semana que vem não temos o tema aqui ainda, mas temos o próximo epicentrismo, todas as sextas-feiras, aí das 9 até as 11, praticamente. E as pontuações de hoje foram dos 76 espectadores simultâneos, 235 acessos e 13 presentes. E muitos agradecimentos aqui, Roberto, no chat do YouTube, aí pela excelente aula, pelo excelente debate aí que foi hoje.
Eu que agradeço. Gente, graças e até a próxima.